Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 17 de março de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Primeiras 500 mil doses da vacina de Oxford produzidas no Brasil começam a ser distribuídas.
E outras 580 mil devem ser entregues até o final de semana. Cláudia Boyunga.
A partir de abril, a Fiocruz vai entregar mais 20 milhões de doses por mês, até completar 100 milhões e 400 mil doses em julho.
E a Anvisa recomenda continuidade do uso da vacina no Brasil. Luana Karen.
Não houve até o momento evidência de aumento de risco de formação de coágulos sanguíneos em nenhuma faixa etária. A Organização Mundial de Saúde também defende a continuidade do uso da vacina.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Auxílio para preservação ambiental.
Mais uma empresa começa a participar do programa Adote um Parque.
Internet 5G no Brasil.
Vamos falar sobre as últimas novidades sobre o início dessa tecnologia no país e outras ações do Ministério das Comunicações em uma entrevista ao vivo com o ministro Fábio Faria.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Uma conexão de internet móvel mais rápida, ágil e econômica.
E com uso em diversas áreas, como transportes e telemedicina.
É o que promete a tecnologia 5G, uma realidade em muitos países e que está chegando ao Brasil.
Para ser usado por aqui, o 5G ainda depende de um leilão.
E para falar sobre esta tecnologia que deve revolucionar as comunicações no Brasil e sobre outras ações no setor, a gente conversa ao vivo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos que estão nos ouvindo.
Ministro, já existe prazo para o leilão do 5G?
Sim. O leilão já está agora, saiu da Anatel, está indo agora para o TCU, que vai ter em torno de 60 dias para fazer as observações finais, e ele retorna para a Anatel e em 40 dias nós teremos o leilão. Então estamos falando aí em 100, 120 dias, junho, julho no máximo, nós estaremos realizando o leilão de 5G no Brasil.
E quando é que os brasileiros vão começar a ter acesso a essa tecnologia 5G?
Luciano, a gente colocou uma das obrigações do edital, é para que nós já tenhamos 5G no Brasil, em todas as capitais funcionando o 5G standalone, que é o 5G Plus de maior qualidade, até junho do ano que vem. Até junho de 22 teremos nas 27 capitais do Brasil 5G puro funcionando. E antes disso, né, a solução híbrida, que é o 5G non-standalone, que tem um 5G que é mais... mas que é mais, aumenta a velocidade, tem outro que além da velocidade, que é com a latência muito baixa, que vai ser possível utilizar a internet das coisas, né? Que é a comunicação de coisa com coisa, que ao longo da entrevista provavelmente nós iremos falar disso.
Ministro, o senhor podia explicar então para a gente, quem está nos ouvindo, quais são as principais diferenças mesmo dessa tecnologia 5G e quais são os benefícios para o país?
Então, no 4G, Gabriela, o que é que nós vimos no 4G? Nós temos hoje o FaceTime funcionando, né? Mensagem de áudio, você pode se comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo instantaneamente, né? Então o 4G ele veio para as pessoas e o 5G não. O 5G ele vai mudar a vida das indústrias, vai ser uma revolução nas indústrias. Nós teremos as empresas tendo um alto ganho de produtividade, toda a cadeia de produção das empresas irão se comunicar. Por exemplo, nós teremos a telemedicina à distância funcionando. Por exemplo, aqui em Brasília, um médico pode aqui numa sala fazer uma cirurgia. Se tiver uma sala de cirurgia lá no meio da Amazônia, por exemplo, ele pode fazer a operação daqui, porque o 5G funcionando, o standalone, ele tem uma latência muito baixa. Aí a pergunta, por que não faz hoje? Porque hoje... um erro de um milímetro para um lado ou para o outro, nós podemos perder um paciente. Então, o 5G standalone, a latência é muito baixa, então não tem erro de intervalo de tempo. Então, tem uma precisão muito grande. Então, nós teremos carros sem motorista, que são os veículos autônomos, essas cirurgias à distância, Nós teremos o aumento da conectividade rural, por exemplo, as empresas do agrobusiness vão crescer muito e várias outras empresas terão a oportunidade de evoluir. Então, eu digo que o 5G ele vem para as empresas e para as indústrias.
Agora, ministro Fábio Faria, ao operar o 5G no Brasil, as empresas vencedoras têm que cumprir algumas obrigações. Obrigações essas definidas aí pelo Ministério das Comunicações para democratizar ainda mais a internet. Quais são essas obrigações, ministro?
Muito bem lembrado, Luciano. Isso é muito importante porque nós vimos agora na pandemia que o Brasil, ele logo no começo da pandemia, nós tivemos um aumento de quase 50% de pessoas que utilizam a internet, né? E nós fomos capazes de oferecer o serviço. O presidente Bolsonaro baixou um decreto tornando telecomunicações um serviço essencial, que foi importante para que as empresas pudessem fazer todos os serviços nos estados. E com isso, a gente também observou que as pessoas começaram a fazer home office, ensino à distância, falando com os parentes à distância, visitando e matando a saudade das pessoas que moravam longe. E nós observamos que tem 45 milhões de brasileiros, 20% do Brasil, que não tem internet, que não tem nenhum acesso. Então nós colocamos nas obrigações, primeiro, que a gente possa levar a internet para todas as localidades acima de 600 habitantes, né? Isso é uma das obrigações, são 16 mil localidades, todas elas terão internet 4G até 2028. Nós iremos fazer o Norte Conectado, que é a região que tem menos acesso à internet. Então nós iremos levar só o Norte Conectado. Esse projeto vai atender 10 milhões de pessoas, quase 25% aí do gap que nós temos no Brasil. Enfim, 48 mil quilômetros de rodovias federais, rede privativa de governo, então, e além do 5G standalone, que vai chegar para modificar a vida das empresas.
Ministro, e no mês passado o senhor liderou a missão brasileira a 4 países da Europa e da Ásia, justamente para conhecer de perto fabricantes de tecnologia 5G. Quais foram os resultados dessas visitas?
Gabriela, foi muito importante. Primeiro que a gente levou o TCU. Né? O TCU montou um grupo de trabalho que a gente tinha a condição de fazer com que o TCU tirasse algumas dúvidas em loco, né, nas empresas, até porque ele tem até por lei até 150 dias para se manifestar. Eles disseram que com a viagem reduziria em 90 dias, então nós ganhamos, o Brasil ganhou 3 meses de presente, né, de antecipação do 5G. E nós visitamos as empresas, até para saber qual a diferença do 5G standalone, ou não standalone, o que é que realmente uma empresa conectada, como é que ela funciona. A gente pôde até observar na Nokia, na Finlândia, algo inimaginável para mim, o 6G funcionando. Então nós já vimos o 6G, eu tive a oportunidade de ver, observar, vai ser uma mudança mais à frente, nem vamos falar sobre o 6G para não confundir, mas assim, foi importante para ver o que a gente quer no Brasil. Né? Tem empresas que têm expertise maior em rede privativa, outra tem expertise maior, por exemplo, na conectividade rural, no campo. Então nós temos hoje um diagnóstico, mas deixando bem claro, as empresas não entram no leilão. Elas não participam do leilão. Quem participa são as teles. É a Claro, a Vivo e a TIM. Porque a Oi foi vendida a móvel para as 3 operadoras. Então, depois que elas ganham o leilão, que elas ganham os espectros, que elas bidam, é que elas vão adquirir os equipamentos.
Agora, ministro, além de conhecer o funcionamento do sistema 5G, o senhor também aproveitou a visita aos países para fazer contatos com laboratórios, né, que produzem vacinas contra a Covid-19. Como é que foram esses contatos e de que forma eles ajudam o país a ter acesso a mais imunizantes ou matérias-primas aí para fabricar as vacinas?
Luciano, primeiro separar a missão do 5G de vacina, né? Como eu disse, as empresas não entram no leilão, não participam do leilão 5G. Algumas pessoas falaram que a gente foi trocar vacina pelo 5G, então quero aproveitar também a audiência da rádio, da IBC, para mostrar para os brasileiros que quem entra no leilão são as teles. Então, agora, nós estamos num momento de pandemia, onde o Brasil inteiro está angustiado e querendo sair logo dessa pandemia, e a saída nossa é a aquisição de vacinas. E o governo vem trabalhando para isso, tanto que esse ano nós temos já asseguradas para o Brasil 562 milhões de vacinas. Nós teremos capacidade de fazer uma vacinação em massa no país. Isso virou a premissa do governo, nós estamos focados nisso. Quando eu fui na Suécia falar com o dono da Ericsson, Marcos Wallenberg, que é um empresário muito bem conceituado na Europa, ele é sócio da AstraZeneca. Aí ele nos convidou para um almoço na casa dele e lá eu pedi a ele, já que ele era sócio da AstraZeneca, se ele poderia levar para o board, né, que ele tem a reunião de conselho, que ele pudesse acelerar os envios ou da AstraZeneca, da vacina ou dos insumos para a gente. Eles estão trabalhando juntos, está em contato direto com o nosso time, ele já deu resposta na semana seguinte com o pessoal que está montando a fábrica também, com a Fiocruz, foi muito receptivo. Na Finlândia, por exemplo, eles ficaram sabendo do que ocorreu na Suécia, falaram que estão desenvolvendo a vacina, também o pessoal da Nokia com o embaixador finlandês tem nos reportado essas iniciativas de vacina. Na China, nós tratamos sobre dois lotes que estavam para vir para produzir o IFA para a produção de AstraZeneca. Eles agilizaram esses lotes e eles mantiveram contato com a gente. Mas tudo isso que estava também sendo tratado pelo governo brasileiro, né? A nossa missão, eu com o secretário de Assuntos Estratégicos, Flávio Rocha, e os ministros do TCU, nós pedimos, em nome do nosso país, que a missão estava ali representando o país naquele momento, nós reportamos a necessidade nossa de vacina e todos eles, no mesmo momento, nos mostraram que iriam realmente acelerar e nos entregar como ocorreu.
Ministro, agora voltando a falar de internet, outra ação da sua pasta é o programa Wi-Fi Brasil, que leva a internet de alta velocidade de graça a localidades afastadas, praças, escolas rurais, aldeias indígenas e assentamentos. Eu queria que o senhor falasse quantos brasileiros já foram beneficiados e qual a importância de garantir esse acesso à internet para as pessoas que não têm condições de pagar por uma conexão.
Gabriela, nós falamos aqui do nosso deserto digital que temos no Brasil, né? 45 milhões de pessoas. Com o leilão de 5G, até 2028 a gente vai acabar esse deserto digital. A gente vai levar a conectividade para o Brasil inteiro. Mas para você fazer esses investimentos, levar internet de alta qualidade, fibra ótica, você demanda muito custo e tempo. E as pessoas estão em casa sem internet. E nós temos um satélite, a Telebrás tem um satélite geoestacionário, que a gente já conseguiu levar, até agora, 13.600 pontos de internet. Então temos hoje 10 mil escolas rurais que estavam sem condições nenhuma de operar, sem internet, que hoje contam com a internet por causa do programa Wi-Fi Brasil. 1.500 postos de saúde, algumas praças, unidades, enfim, espalhadas por cidades, principalmente nas zonas rurais. Então, tem feito um grande serviço. O pessoal tem trabalhado muito. Eles têm a capacidade de instalar até 2 mil pontos por mês. Então, até que nós tenhamos uma internet de qualidade, de alta qualidade, de fibra, nós estaremos usando aí o programa Wi-Fi Brasil para reduzir o tamanho desse deserto digital, que tem sido muito proveitoso.
Ministro, também no mês passado, o senhor entregou ao Congresso, junto com o presidente Jair Bolsonaro, o projeto de lei que permite a desestatização dos Correios. O que esse projeto de lei propõe?
Esse é o PL dos Correios, que o governo Bolsonaro tem, né, ele prometeu uma agenda liberal na economia. Nós temos o ministro Paulo Guedes ao comando do ministério, que também ao lado dele tem Roberto Campos no Banco Central, dentre outros nomes excelentes que temos no ministério, tanto que a economia brasileira, o ano passado, mesmo diante de uma crise severa do coronavírus, conseguiu ter uma reação bem melhor do que outros países, devido às primeiras ações do governo no ano de 2019. E os Correios eram uma promessa também do governo. Nós enviamos para o PL dos Correios para o Congresso Nacional, mas não tratamos de modelo, absolutamente nada, apenas nós não definimos regras nenhuma, só princípios, né, da universalização das entregas. E quem é soberano para tratar desse tema é o Congresso. Então ele está agora na Câmara dos Deputados, provavelmente O BNDES, que contratou uma consultoria, Accenture, que vai ficar nos dando assistência em relação a esse tema, vai ficar também monitorando o Congresso, dando subsídios, que eles estão todos eles operando e trabalhando em cima desse, para definir qual modelo. Mas isso está agora nas mãos do Congresso Nacional. Nós só temos agora o papel, como ministro das Comunicações, de ficar participando das audiências, tirar dúvidas, até porque assusta muito quando fala no modelo de privatização. As pessoas ficam assustadas, e eu sempre faço questão, porque agora nós estamos estudando o mundo inteiro, né, o que tem acontecido com as privatizações. E a maioria delas não tem corte de funcionários, muito pelo contrário, tem um aumento de produção, porque elas se expandem, elas aumentam o seu faturamento, elas conseguem ter uma eficiência maior. E se você for observar quase todas as privatizações que ocorreram no mundo, quase que na sua totalidade elas tiveram precisaram de aumento de funcionários por causa que elas ampliaram o seu leque de negócios. Então nós iremos conversar com todos, tranquilizá-los, eles serão ouvidos, todos irão participar das negociações na Câmara, assim como os fornecedores, né, os terceirizados. Então, assim, o Congresso é muito justo em relação a isso. Eu estou altamente tranquilo que tudo vai dar certo e espero que aconteça esse ano ainda, porque o ano que vem é ano eleitoral e a nossa previsão é que até dezembro esse assunto se encerre no Congresso Nacional.
Tá ok, ministro. Nós conversamos com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ministro, muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Obrigado, Gabriela. Obrigado a Luciana, a Luciano e a Gabriela. Agradecer a oportunidade de estar aqui na Voz do Brasil, parabenizar aqui o presidente da EBC, Glenn, que tem feito um excelente trabalho, todos reconhecendo o trabalho que o Glenn tem feito aqui na frente da EBC. E eu quero agradecer por me receber aqui ao vivo. Cheguei aqui faltando 1 minuto e 30 segundos, mas deu para conversar com todos vocês. Abraçar o público, né, que está nos ouvindo, que é um público fiel, e dizer que estou sempre à disposição para tirar qualquer dúvida que seja. E estou aqui no Ministério das Comunicações para tentar ajudar ao nosso país. Obrigado a todos.
O primeiro lote de vacinas produzidas no Brasil pela Fiocruz foi entregue hoje.
São 500 mil doses.
Outras 580 mil devem ser entregues pelo laboratório até sexta-feira.
E até julho, a Fiocruz deve produzir mais de 100 milhões de unidades da vacina.
As 500 mil doses de vacinas contra a Covid-19 que saíram da Fiocruz, no Rio de Janeiro, são o primeiro lote do imunizante Oxford-AstraZeneca produzido no Brasil. Até o fim desta semana, serão entregues mais 580 mil doses. A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, falou sobre a importância da vacinação para combater a Covid-19.
Uma pandemia, ela só pode ser superada com um esforço conjunto, um esforço de governo, um esforço da sociedade civil também, e a ciência, a tecnologia e inovação, ao lado do papel do Sistema Único de Saúde, é que nesse momento podem contribuir para o principal objetivo das vacinas nesta pandemia. O principal objetivo é salvar vidas.
A partir de abril, a Fiocruz vai entregar mais 20 milhões de doses por mês, até completar 100 milhões e 400 mil doses em julho. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que além do imunizante produzido pela Fiocruz, o governo tem contrato com outros laboratórios para fornecimento de vacinas.
Nós temos 562 milhões de doses adquiridas e nós já fornecemos só nesta semana 4 milhões e meio e mais 1 milhão e 100 serão 5 milhões e 600 mil doses nesta semana. E nós vamos vacinar o nosso país até julho. A metade da população brasileira vacinável até julho estará vacinada. E a outra metade até o final do ano.
O médico Marcelo Queiroga, indicado esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o comando do Ministério da Saúde, explicou que os resultados da vacinação serão percebidos a médio prazo e falou sobre outras medidas que podem ser adotadas para reduzir o número de mortes na pandemia.
Esse impacto desses óbitos que estão aí, nós conseguiremos reduzir primeiro com políticas de distanciamento social, que permita diminuir a circulação do vírus, segundo com uma melhora na capacidade assistencial essencial dos nossos serviços hospitalares.
A Fiocruz também se prepara para fabricar no Brasil o ingrediente farmacêutico ativo, uma matéria-prima para a produção das vacinas. A previsão é de que os testes comecem em 2 meses. Reportagem, Cláudia Boyunga.
E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou que não existe motivo para suspender o uso da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca.
Alguns países da Europa recomendaram a interrupção da aplicação do imunizante depois que algumas pessoas apresentaram reações adversas.
A Anvisa informa que no Brasil não houve registro de complicações causadas pela vacina.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, segue recomendando a aplicação da vacina da AstraZeneca Oxford no Brasil. Em alguns países europeus, o imunizante foi suspenso após o relato de trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Segundo a Fiocruz, mais de 17 milhões de pessoas na União Europeia e no Reino Unido e cerca de 3 milhões no Brasil já foram vacinadas com esse imunizante e não houve, até o momento, evidência de aumento de risco de formação de coágulos sanguíneos em nenhuma faixa etária. A Organização Mundial de Saúde também defende a continuidade do uso da vacina. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, destacou que, além de segura, a vacina da AstraZeneca, que está sendo produzida no Brasil, tem se mostrado eficiente contra as variantes do coronavírus.
Toda vacina que o nosso programa distribui ao país, ela é uma vacina que ela é controlada e registrada pela Anvisa. Este ministério tem total controle e segurança do imunizante que ele distribui. Dessa forma, a população brasileira pode ficar tranquila com relação a todo imunizante que o Programa Nacional de Imunização e, consequentemente, o Ministério da Saúde distribui.
O Brasil também está produzindo vacinas no Instituto Butantan, em parceria com o laboratório Sinovac. Nesta quarta-feira, o Instituto entregou ao Ministério da Saúde mais 2 milhões de doses do imunizante. Desde janeiro, já foram repassados mais 22 milhões de doses ao governo federal. 4 milhões e meio serão distribuídos esta semana para vacinar idosos entre 75 e 79 anos e trabalhadores da saúde. A partir desta quinta, o Butantan vai enviar 10 mil doses da Coronavac a Manaus para iniciar um estudo clínico sobre o efeito da imunização em pessoas com comorbidades. Essa remessa vai ser aplicada em profissionais de educação e da segurança pública da capital amazonense, com idade entre 18 e 49 anos, que serão acompanhados durante a pesquisa. Reportagem Luana Karen.
Mais uma área de preservação ambiental na Amazônia vai receber recursos da iniciativa privada para se manter conservada.
É que foi assinado hoje mais um contrato do programa Adote um Parque, do Ministério do Meio Ambiente.
Dessa vez, a área beneficiada é a Reserva Extrativista de São João da Ponta, no Pará, que tem uma área equivalente a mais de 3.400 campos de futebol.
Uma cooperativa de crédito de São Paulo é quem vai repassar o dinheiro para cuidar da reserva.
São mais de 170 mil reais. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, explica como o dinheiro vai ser usado.
Justamente para recuperação de áreas que precisem ser recuperadas, áreas degradadas, também a recuperação e a manutenção da infraestrutura do parque, a fiscalização também será reforçada, e eventualmente, se necessário, aquisição de equipamentos, então uma melhoria grande.
O programa permite que empresas ou cidadãos comuns doem bens e serviços a unidades de conservação.
Em troca, eles podem se beneficiar dos chamados ganhos de imagem, já que vão se associar a uma iniciativa de preservação ambiental.
O Banco Central aumentou a taxa básica de juros, a Selic, para 2,75%.
O banco considera que há fatores que podem elevar a inflação e a Selic e é o principal instrumento de controle dos preços.
O Banco Central estima que a alta de preços este ano deve ficar em torno de 5%.
Para o ano que vem, a previsão é de inflação na casa dos 3,5%.
Nesse cenário, a taxa básica de juros pode chegar a 4,5% em 2021.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Ricardo Lewandowski do STF nega pedido de Eduardo Cunha para ter acesso às mensagens trocadas entre Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato.
Servidor que recebe a mais por erro operacional é obrigado a devolver diferença, salvo se provar boa-fé.
Justiça Federal dá 10 dias para a União apresentar cronograma de retirada de garimpeiros de terra Yanomami.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do ex-deputado Eduardo Cunha para ter acesso às informações obtidas na Operação Spoofing.
A operação realizada pela Polícia Federal investigou o vazamento de mensagens trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Daiane Garcês.
A defesa do ex-deputado recorreu da decisão da 10ª Vara Federal de Brasília, que negou o acesso às mensagens. Segundo os advogados de Cunha, a negativa contraria a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que autorizou que o ex-presidente Lula acessasse os arquivos. O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que o acesso às mensagens só é permitido a quem é citado no processo, o que não é o caso de Eduardo Cunha, que não faz parte desta ação penal.
Pagamento indevido a servidores públicos decorrente de erro administrativo devem ser devolvidos, a menos que o beneficiário comprove a boa-fé objetiva.
Essa tese foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça pelo rito dos repetitivos. Fátima Uchoa.
A primeira sessão do STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja só os novos processos a partir da publicação do acórdão. O relator dos recursos especiais, ministro Benedito Gonçalves, lembrou que o STJ já definiu que quando a administração pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que o valor recebido é legal e definitivo, o que impede o desconto da diferença. Mas, se houver erro perceptível da administração, impedir tal devolução sem análise de eventual boa-fé em cada situação permitiria o enriquecimento sem causa do servidor.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve decisão que determinou a remoção do perfil no Twitter de um usuário que descumpriu várias vezes a ordem judicial para excluir mensagens ofensivas.
Segundo os autores da ação, as ofensas, além de homofóbicas, incluíam suposta criação de perfis falsos.
O Twitter Brasil recorreu e alegou que a retirada do perfil seria uma medida desproporcional com restrição à liberdade de expressão.
Mas a relatora do caso lembrou que honra e imagem também são direitos fundamentais e diz que quando uma decisão judicial não é cumprida, é preciso adotar medidas mais severas.
Superior Tribunal Militar empossa novos presidente e vice-presidente da corte.
Luiz Carlos Gomes de Matos e Péricles Aurélio Lima de Queiroz vão comandar o tribunal até 2023. Fábio Ruas.
O novo presidente, General Luiz Carlos Gomes Matos, chefiou o Departamento de Ciência e Tecnologia e foi o comandante militar da Amazônia. No discurso de posse, ele destacou o empenho da Justiça Militar para manter a ordem nas Forças Armadas durante a pandemia.
Garantindo que a nação passasse por esse momento sem perder a confiança em suas Forças Armadas, disciplinadas e bem orientadas.
O novo vice-presidente do STM, ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, foi subprocurador-geral de Justiça Militar entre 2005 e 2016.
Justiça Federal em Roraima determina multa diária de R$1 milhão caso não haja retirada de garimpeiros da terra indígena Yanomami.
A decisão atendeu o pedido do Ministério Público Federal e considerou o grande risco de transformar a região numa nova Serra Pelada. Débora Raposo.
A decisão estabelece 10 dias de prazo para que a União apresente cronograma de retirada dos garimpos. Após a apresentação do cronograma, o governo federal e órgãos competentes terão mais 10 dias para dar início ao processo, sob pena de multa de R$1 milhão por dia de atraso. O juiz que analisou o caso afirmou que há risco de genocídio indígena caso nada seja feito para conter o avanço do garimpo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado vai ouvir ministros da Saúde e das Relações Exteriores sobre a pandemia. O Congresso mantém vetos ao pacote anticrime e marco do saneamento básico. Fraudar a fila de vacinação contra a Covid-19 pode dar até 3 anos de cadeia. Boa noite. O novo ministro da Saúde deve participar de uma sessão no Senado para detalhar ações do governo a fim de reduzir os impactos da pandemia. Já o ministro das Relações Exteriores deverá informar sobre as tratativas diplomáticas para a importação de mais vacinas. A reportagem é de Érica Christian.
O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deverá participar nos próximos dias de uma sessão virtual do Senado para detalhar as ações de combate à pandemia. A autora do requerimento, senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, quer saber se Queiroga terá autonomia.
Trocar o ministro não significa que trocou a mentalidade, com o encaminhamento, não. Vai fazer o quê? O que está fazendo o Ministério da Saúde que não consegue superar os gargalos que eles próprios criaram? Ora com política familiar do presidente, ora com a ineficiência e a burocracia.
Ao lamentar o recorde de mortes diárias de 2.798 pessoas por Covid-19, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a defender a vacinação em massa.
Então nós estamos nesse enfrentamento constante, essa é a prioridade absoluta do Senado Federal, que é o aumento da escala da vacina, as políticas públicas de atendimento o mais urgentemente possível através de leitos de UTI. Esse é o papel do Senado também.
Já o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, deverá informar as tratativas diplomáticas para a compra de vacinas contra o novo coronavírus.
A Comissão Temporária da Covid-19 vai também ouvir os presidentes do Instituto Butantan, Dimas Covas, e da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Nízia Andrade. O objetivo é debater a produção brasileira de vacinas. A pedido do relator da comissão, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, também será realizada uma audiência pública com o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro. Na pauta, os protocolos que estão sendo utilizados no tratamento da Covid-19. O senador Wellington Fagundes está preocupado com a utilização por alguns médicos de medicamentos utilizados como tratamento precoce, como cloroquina e ivermectina, que não tem comprovação científica contra a Covid. Em reunião hoje, o Congresso decidiu manter vetos presidenciais ao pacote anticrime e ao marco legal do saneamento básico. A repórter Regina Pinheiro tem mais informações.
Já foram mantidos vetos a itens do pacote anticrime que tratavam da celebração de acordos de não persecução civil pelo Ministério Público nas ações de improbidade administrativa. Esse veto, de 2019, era o mais antigo na pauta do Congresso. Permaneceu também o veto feito à lei que atualiza o marco legal do saneamento básico. Entre os trechos vetados, o que permitia a prorrogação por até 30 anos de contratos em vigor. Mantidos ainda vetos parciais ao auxílio emergencial para os profissionais do esporte e as medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares do Brasil em razão da pandemia. Como os deputados decidiram pela manutenção desses vetos, essas matérias vetadas não serão analisadas pelo Senado.
O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, comemorou a promulgação da emenda que vai permitir ao governo pagar o novo auxílio emergencial. Apesar de criticar o valor anunciado pelo governo, o senador ressaltou que já pode ser editada este mês a medida provisória para iniciar o pagamento.
O governo federal já tem à sua disposição um dispositivo, condição legal para restabelecer o auxílio emergencial que ele próprio, o governo federal, de forma equivocada, errada, insensível, interrompeu no final de 2020, deixando milhões de brasileiros entre os meses de janeiro e o mês de março sem recebimento de absolutamente qualquer valor.
E uma pesquisa do Data Senado mostra que 83% dos brasileiros apoiam o retorno do auxílio emergencial. O mesmo levantamento revela que a maioria dos entrevistados admite que tomará a vacina contra a Covid-19. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Uma pesquisa do Data Senado, que ouviu 1.000 pessoas, mostra que 83% apoiam a retomada do auxílio emergencial. 69% defendem o pagamento do benefício até a vacinação da maioria da população. Ao defender o benefício, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, alertou para os cuidados com as contas públicas.
É necessário e urgente, portanto, que retomemos o pagamento do auxílio emergencial por mais algum tempo, na esperança de que a situação se normalize o mais rapidamente possível. Mas esse pagamento não pode se dar de forma irresponsável, sem que olhemos para as contas públicas, que apesar do muito que já foi feito, ainda não estão equilibradas como gostaríamos.
A pesquisa do Data Senado revelou que 84% dos entrevistados declararam que vão tomar a vacina contra a Covid-19. Os dados completos podem ser acessados em senado.leg.br/datasenado.
Quem for flagrado fraudando a fila da vacina contra a Covid-19 poderá ser preso por até 3 anos. O Senado aprovou o projeto que também configura crime, o ato de simular a aplicação do imunizante. A proposta segue para a Câmara. O repórter Roberto Fragoso traz os detalhes.
O início da campanha de vacinação contra o coronavírus trouxe esperança do fim da pandemia para muitos brasileiros, mas também foi marcado por denúncias de fraudes, de desvio de imunizantes, de pessoas furando a fila e mesmo a simulação da aplicação da injeção, o que ficou conhecido nas redes sociais como Coronavac, uma referência à Coronavac, mas em uma seringa que contém apenas ar. Essas atitudes poderão passar a configurar crime, sendo o mais grave deles o de violar a ordem de prioridade de vacinação, que poderá ter punição de 1 a 3 anos de prisão, além de multa. A senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, que sugeriu a tipificação do crime, pediu que no caso de profissionais de saúde serem os culpados, eles fossem demitidos sumariamente.
A pessoa que praticou a tal da vacinação do vento, ela não cometeu um descuido, ela comete um crime. Qual é a punição para alguém que fala que vai vacinar alguém e coloca vento no braço da outra, que precisa de uma proteção da sua vida? Não tem outra coisa a não ser demissão. Eu, nesse ponto, não quero ser contemplativa. Eu quero ser radical mesmo.
O relator do projeto, Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, disse que a demissão não pode ser sumária, porque a Constituição determina que a perda de cargo público só possa acontecer depois de um processo administrativo. Mas acrescentou um agravante de 1/3 à metade da pena se tratarem de servidores públicos e garantiu que os responsáveis estarão sim sujeitos à demissão.
Nós aumentamos a pena. Esses servidores a que ela se refere pretendendo a demissão estão alcançados, o que o parecer diz, que é sem prejuízo da demissão. Ainda mais se tiver condenação penal, um dos efeitos da condenação penal é a possibilidade de perda do cargo público.
O projeto de autoria de Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, garante ainda o direito de levar um acompanhante no momento da aplicação, de registrar o ato da imunização e ainda ter acesso às informações sobre o lote da vacina usado. Qualquer pessoa que dificultar essas medidas de controle poderá pegar de 6 meses a 2 anos de prisão. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Vem para a análise do Senado a medida provisória que prevê uma compensação financeira para a população atingida pelo apagão do Amapá em novembro. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Os consumidores do Amapá prejudicados pelo apagão em novembro do ano passado não vão pagar a conta de luz daquele mês. A medida provisória foi aprovada pelos deputados e será votada nos próximos dias pelo Senado. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, estava em Macapá na época do blackout e destacou alguns dos problemas enfrentados pela população.
Tão grave quanto não ter o fornecimento de energia elétrica, não ter em muitos locais abastecimento de água, os postos de combustível da capital estão entrando em colapso, são comerciantes fechando as lojas, são empreendimentos tendo prejuízo.
Uma explosão na subestação de energia de Macapá deixou 13 cidades no escuro por 2 dias. O fornecimento elétrico só foi totalmente restabelecido após 22 dias, prejudicando mais de 760 mil habitantes.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Aprovada a medida provisória que beneficia consumidores de energia elétrica da região norte.
Conselho de Ética decide dar prosseguimento a processo contra a deputada Flor de Lis.
Comissões da área econômica devem priorizar votação de projetos.
Boa noite. As comissões temáticas permanentes da Câmara, que tiveram seus trabalhos paralisados em 2020 por causa da pandemia, elegeram seus presidentes na última semana.
Os dirigentes das comissões que analisam projetos relacionados à área econômica afirmam que vão buscar priorizar fila de projetos para votação. Ouça mais detalhes na matéria de Silvia Munhato.
No sexto mandato dentro da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, este ano o deputado Júlio César, do PSD do Piauí, vai presidir o colegiado. A comissão tem a palavra final sobre todos os projetos em relação à sua viabilidade financeira e orçamentária. Conhecido por suas posições em defesa dos municípios e do agronegócio, Júlio César diz que vai buscar elaborar uma lista de prioridades de votação junto com os colegas.
Nós vamos fazer um grande trabalho para diminuir esse tanto de projetos que temos represado em função da comissão não ter funcionado no ano passado, e nós vamos eleger prioridade a partir de hoje. Já vou me reunir aqui na secretaria para dar prioridade no andamento dos projetos que dependem de aprovação da CFT.
No ano passado, por conta da pandemia de Covid-19, as comissões permanentes não foram instaladas na Câmara. Neste ano, os deputados entenderam que seria preciso retomar os trabalhos nos 25 colegiados, seguindo critérios sanitários e de maneira híbrida, presencial e remoto. Na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e de Desenvolvimento Rural, foi eleita a deputada Aline Sleutis, do PSL do Paraná, que atua na área leiteira em sua região. A deputada lembrou que o setor do agronegócio representa 20% do produto interno bruto brasileiro e precisa ser cuidado.
Muitos chegam para mim e falam: deputada Aline, só faça uma força para não atrapalharem o agro, porque nós fazemos o resto. E é verdade. O que o homem e a mulher do campo querem? Querem uma estrada e vai ir de qualidade? Querem saúde para os seus filhos? Querem educação para manter a criançada e o adolescente na roça, para ele não querer ir embora? E ele quer que a gente não atrapalhe. Desburocratize, facilite a vida deles, encontre linhas de crédito que sejam realmente dignas para que eles possam exercer com mais qualidade, com competência técnica, né, com melhoramentos, e é isso a nossa tarefa.
A deputada Aline Sleutis afirmou que uma das primeiras audiências da comissão deverá ser com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que vai explicar as suas prioridades para a pasta. Já a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público elegeu o deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, que está no seu terceiro mandato na Câmara. Ele disse que tem um caráter conciliador, mas que atuará na resistência à precarização do trabalho.
Pela resistência, uma resistência aqui no Parlamento, mas uma resistência por todos os setores, por todas as forças nacionais, ela é fundamental para o desenvolvimento, para o progresso do nosso país. Num momento muito difícil, não só pela pandemia, mas pelo crescimento da desigualdade no nosso país, pelo crescimento do desemprego, pelas tentativas de também precarizar e limitar o papel dos servidores públicos, o papel do próprio Estado brasileiro.
Administrador de empresas, o deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, que se define como social-democrata, é o novo presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Ele diz que atuará para facilitar a vida das empresas, mas sem esquecer o lado social.
A gente procurar viabilizar projetos que venham a facilitar ao micro, pequeno e médio empresário, também como grande, a agregar valor aos produtos e serviços, porque só assim a gente gera mais riqueza. Privilegiar projetos que venham, de alguma forma, não impactar em impostos sobre bens e consumos.
O deputado Cristiano Vale, do PL do Pará, foi eleito presidente da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Saúde.
Professora Rosa Neide, do PT, lamenta os mais de 280 mil mortos pelo coronavírus no país. E chama atenção para o Mato Grosso, que na segunda-feira registrou 85 óbitos pela doença, o maior número desde o início da pandemia.
Professora Rosa Neide diz que não entende por que alguém se sente ofendido quando um parlamentar ou cidadão atribui a responsabilidade pelas mortes ao presidente da República. Segundo a deputada, o governo Bolsonaro recusou-se a comprar vacinas.
Fernando Rodolfo, do PL, questiona o governador de Pernambuco por decretar um novo lockdown no estado, alegando que, se não tomasse a medida, a rede de saúde e a economia entrariam em colapso.
Fernando Rodolfo avalia que, se o governador tivesse sido responsável e preservado os hospitais de campanha, teria protegido a economia e os empregos. O deputado cita a reportagem que alega que um hospital desativado no ano passado custou R$7,5 milhões de reais e que agora será reativado por mais de R$12 milhões de reais.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, conclama as mulheres para se mobilizarem pela vida e pela luta pela renda emergencial de R$ 600. No entendimento da parlamentar, R$ 150 ou R$ 250 não garantem a dignidade humana.
Gleisi Hoffmann entende que, se Bolsonaro tivesse chamado os governadores e prefeitos para, em conjunto, salvar a economia e vidas, o país não estaria em uma situação tão desesperadora. Ela lembra que teria sido necessário o isolamento parcial, o estímulo ao uso de máscaras e planejamento para a compra de vacinas.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, avalia que o governo Bolsonaro não quer no comando do Ministério da Saúde alguém que respeita a ciência.
Joseildo Ramos cita o constrangimento a que foi submetida a médica Ludmila Ajar após convite para ser ministra da Saúde. Segundo o parlamentar, milícias digitais vasculharam a vida pregressa da médica e construíram fake news. Ele também defende a vacina como forma de recuperar a economia do país.
Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, presta solidariedade ao youtuber Felipe Neto, intimado pela polícia por ter se referido ao presidente Jair Bolsonaro como genocida. Segundo o deputado, trata-se de um caso de perseguição.
Marcelo Freixo concorda com as acusações contra o presidente e afirma que Bolsonaro provocou aglomerações e não dialogou com governadores e prefeitos, sendo, em sua opinião, responsável direto pelas mais de 280 mil mortes por Covid.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, avalia que o acontecido com o youtuber Felipe Neto é uma clara ameaça à liberdade de expressão.
Segundo o professor Israel, a tese do genocídio será levada aos tribunais internacionais que julgarão o presidente por milhares de mortes que estão acontecendo no Brasil. O parlamentar explica que há um genocídio quando uma autoridade se recusa a liderar os esforços para impedir mortes.
Segundo Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o presidente da República não nega apenas a ciência. Ela afirma que Jair Bolsonaro mente ao acusar o Supremo de impedir o governo federal de coordenar o enfrentamento da pandemia e ao negar que boicotou as medidas de isolamento social.
Na opinião de Érica Cocai, o presidente Bolsonaro não tem empatia em relação ao povo e busca, com suas ações, apenas proteger seus filhos de possíveis problemas com a justiça.
Na visão de Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, o presidente Bolsonaro tenta desqualificar cada uma das medidas racionais e científicas adotadas por todos os países para combater a pandemia. O deputado ressalta que estudos já identificam que quanto maior o distanciamento social e o uso frequente de máscaras, menor é a chance de proliferação do vírus.
No entanto, Henrique Fontana salienta que o presidente nunca apareceu de máscara durante as aglomerações que promoveu pelas ruas do país, além de impedir a compra de vacinas.
Em defesa do presidente Bolsonaro, Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, argumenta que o governo federal decretou estado de emergência em fevereiro de 2020, antes de o Brasil confirmar o primeiro caso de coronavírus. Depois disso, o deputado lembra que o Supremo confirmou que a responsabilidade do combate à pandemia era de cada estado e município.
Otone de Paula argumenta ainda que o presidente Bolsonaro não é contra o uso da máscara ou da aplicação do lockdown, mas questiona a eficácia das medidas. O parlamentar cita estudos que contestam a eficácia do isolamento social e da utilização de máscaras.
Célio Moura, do PT, reclama que menos de 2% da população tomara as duas doses da vacina contra o coronavírus e cobra do governo mais agilidade no processo de imunização. O parlamentar informa que o sistema de saúde do Tocantins, por exemplo, está em colapso e que a esperança do povo é a vacina.
Célio Moura também pede mais investimento no curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Norte do Tocantins, em Araguaína. O parlamentar comunica que a falta de estrutura, equipamentos e profissionais levará ao fechamento do curso.
Em reunião realizada nesta terça-feira, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu dar prosseguimento ao processo contra a deputada Flor de Lis. Ouça mais informações na matéria de Carla Alessandra.
O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados se reuniu para ouvir o plano de trabalho da representação feita pela mesa diretora contra a deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro. A deputada é suspeita de ter sido a mandante do assassinato do seu ex-marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019. Flor de Lis, que está sendo monitorada por tornozeleira eletrônica, participou de forma remota da reunião e afirmou que é inocente e que nos dois últimos anos tem sofrido agressões à sua reputação e ao seu nome de forma violenta. Ela lembrou que ainda não foi julgada e, por isso, deveria estar sendo tratada como inocente.
Antes de ser parlamentar, eu queria que vocês me olhassem como ser humano, como uma mulher, como mãe. Eu tenho o direito de ter a minha dignidade preservada. Estou me submetendo à justiça, ao devido processo legal. Em nenhum momento nesses dois anos eu tentei usar qualquer prerrogativa parlamentar para fugir de responder ao judiciário. Mas apesar de tudo isso, princípio da presunção de inocência até o trânsito em julgado, gente. Eu não fui julgada ainda.
O relator do processo, deputado Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, informou que vai ouvir dois delegados responsáveis pela condução do inquérito policial e as seis testemunhas que foram indicadas pela defesa. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Meio Ambiente.
O Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas é comemorado em 16 de março. Nilton Tato, do PT de São Paulo, ressalta que desde o início do governo Bolsonaro, a área ambiental perdeu 35% de seu orçamento, o que, segundo ele, provocou mais desmatamento e crimes ambientais.
No entanto, Nilton Tato informa que a CMO aprovou relatório que prevê incremento de 100 milhões de reais para o setor em 2021. Segundo o deputado, o aumento vai possibilitar a criação, gestão e implementação das unidades de prevenção e controle de incêndios florestais.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou a nova lei do gás e a medida provisória que beneficia consumidores de energia elétrica dos estados do Amapá, Amazonas e Pará. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou as votações e tem mais detalhes.
Vai à sanção presidencial a proposta da nova lei do gás natural, que tramitou por quase 8 anos no Congresso. A Câmara rejeitou as alterações que o Senado havia feito ao texto aprovado pelos deputados em setembro do ano passado e assim concluiu a análise do projeto. O gás natural é um combustível fóssil encontrado em rochas subterrâneas ou em reservatórios de hidrocarbonetos. Atualmente é utilizado em indústrias e residências na forma de gás encanado e também em alguns veículos como alternativa à gasolina e ao álcool combustível. O relator da proposta, deputado Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, afirma que o texto aumenta a competição do mercado de gás natural, ainda dominado pela Petrobras. Também ajudaria na atração de investidores e na redução de cerca de 30% do preço final ao consumidor.
E esse projeto, um dos pilares do governo Bolsonaro, tem exatamente a capacidade de transformar o mercado. Um mercado que viveu monopolizado durante muitos anos. Hoje, definitivamente, a gente rompe essa barreira e entrega ao país um projeto moderno que vai promover a concorrência.
Para fomentar o setor, a nova lei do gás permite o uso da autorização em vez de concessão para a exploração do transporte do gás natural pela iniciativa privada. Entre as justificativas para rejeitar as alterações do Senado, Laércio Oliveira citou riscos de as emendas inviabilizarem acordos já alcançados no setor, gerarem monopólios regionais e impactarem nas tarifas de energia elétrica. O MDB, favorável às emendas do Senado, se juntou aos partidos de oposição na obstrução à proposta. proposta. O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, vê prejuízos à Petrobras e ao consumidor.
Muitos acham que esse projeto vai baratear o gás. É a mesma conversa que o presidente da Petrobras, que foi demitido, tentou fazer com que os brasileiros acreditassem. O que esse projeto pretende é garantir uma liberdade total de preços, garantir que se estabeleça um monopólio privado da distribuição e do transporte de gás em nosso país.
Já os defensores da proposta esperam a rápida sanção da nova lei do gás natural. E com várias alterações no texto original, os deputados também aprovaram a medida provisória que isentou o pagamento de conta de luz dos moradores do Amapá após 20 dias de apagão em novembro do ano passado. Em princípio, a isenção era de apenas um mês, mas o relator, deputado Acácio Favacho, do PROS do Amapá, ampliou esse prazo para 3 meses para os consumidores de baixa renda das cidades afetadas pelo apagão. Também reduziu alguns encargos fiscais das concessionárias que atendem o Amazonas e o Pará, afetados por problemas crônicos no sistema interligado de energia elétrica do país. A ideia é que esse benefício às empresas impeça eventual reajuste de tarifa para amazonenses e paraenses. Acácio Favacho previu o impacto social da medida provisória em seu estado.
Essa simples autorização legislativa que damos nesse parecer tem a capacidade de atender mais de 112 mil famílias em todo o estado do Amapá por 3 meses.
Acácio Favacho explicou que a isenção será custeada com as sobras dos R$ 80 milhões que o governo federal havia autorizado inicialmente. Algumas alterações, porém, sofreram críticas, alegando que o apagão no Amapá e os problemas de abastecimento de energia na região norte são reflexos da privatização do setor. O PSOL questionou as novas isenções fiscais para empresas geradoras e distribuidoras de energia. Na mesma linha, o PT criticou o artigo que permitia o aumento do prazo de outorga de geradores de energia. O deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, também viu riscos de os benefícios aos estados do norte prejudicarem os consumidores de energia do país inteiro.
Isso deveria ser feito colocando isso na conta do Tesouro Nacional, colocando isso no nosso orçamento e não colocando isso na conta do cidadão que paga uma conta que já é caríssima, que gera não só aumento das despesas da dona de casa, da família, mas também impacta diretamente o nosso setor produtivo.
Já o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, argumentou que será irrisório o aumento de tarifa diluído pelo país e lembrou que os moradores do norte sempre pagaram uma conta de luz mais cara por causa das deficiências na Interligação Nacional de Energia.
Não votar essa medida provisória significa ter um reajuste nas contas de energia do estado do Amazonas de 8,5% em meio a uma pandemia. É uma absurda insensibilidade entender que um estado que teve um apagão como o Amapá, que um estado que tem problema de equilíbrio nas suas contas como o Pará, e que um estado do Amazonas que paga uma conta por culpa do estado brasileiro, que durante muito tempo o deixou como um estado não interligado no sistema nacional.
A medida provisória que trata de isenção de tarifas e de encargos no Amapá, Amazonas e Pará seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Rejane Dias, do PT do Piauí, defende a aprovação de projeto que proíbe, nas audiências judiciais, o uso de linguagem, informações ou material que ofendam a dignidade da vítima ou da testemunha.
Rejane Dias também pede que o plenário coloque em votação projeto que cria o Salve Maria Nacional, um aplicativo informatizado de fiscalização em tempo real das condições de mulheres que vivem sob ameaça ou em situação de flagrante violência. Segundo ela, a iniciativa já foi implementada com sucesso no Piauí.
Homenagem.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, lamenta a morte do padre Antônio Luiz Marchione, conhecido como Padre Ticão. O deputado destaca a luta do religioso pela diminuição das desigualdades sociais, melhoria da educação pública e universalização da saúde preventiva.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, registra os 40 anos da rádio educadora Santana FM de Caetité. Segundo o deputado, os quadros profissionais competentes fizeram da emissora uma importante disseminadora de informações da Igreja Católica e dos setores organizados da sociedade regional.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, apoia a greve dos funcionários da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A., ProGuaru, que pararam os trabalhos em protesto contra a extinção da empresa que cuida da zeladoria da cidade.
De acordo com Alencar Santana Braga, o projeto de lei que aprovou a extinção não foi discutido amplamente com a sociedade e não houve diálogo entre a prefeitura e os cerca de 5 mil funcionários da ProGuaru.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.